Novo golpe tá rolando no WhatsApp, fique de olho. Mais boatos sobre o Galaxy S8 e o LG G6. Facebook lança serviço para usuários apontarem notícias falsas na rede social. E os assuntos mais comentados do ano no Twitter.
Esses são os destaques do Canal Tech News, que começa agora. E aí, Canaltecas, tudo certo? Ó, umas duas semanas aconteceu aqui em São Paulo o Salão do Automóvel. O pessoal do Web Motors, que vocês já devem conhecer bem, sua referência aí no mundo automotivo, me chamou para participar de um vídeo deles mostrando as tecnologias mais legais embarcadas nos carros que estavam expostos lá. O resultado já está no ar no canal deles, ficou muito legal.
Bom, para quem gosta de tecnologia, o Salão do Automóvel está realmente um prato cheio. Muita solução legal, muita demo legal, muita coisa interativa também para o usuário. Algumas soluções para quem gosta de central multimídia, assiste nossa análise lá no Canaltech, sabe que a gente adora testar a central multimídia, né? Algumas centrais multimídia estão trazendo para o mundo real algumas soluções bastante interessantes e divertidas, como por exemplo a que a gente vai ver nessa aqui, né? Não, isso aqui assim, é o sonho de consumo da central multimídia, né? Olha o tamanho dessa tela, Full HD, exato, com a super qualidade.
Bom, aqui no stand da Peugeot, uma das principais atrações é o conceito fractal, que já traz uma das coisas que a gente já pode, quem sabe, aí ver nos próximos carros, né, Igor?
Então, impressão 3D, né? Impressão 3D é uma coisa que está bastante em voga, está evoluindo muito rapidamente. A gente vê esse carro aqui, por exemplo, 80% dos elementos do ambiente interno dele são impressos em 3D. Você tem noção do que você está segurando na mão? Você tem noção?
Eu acho que você vai poder falar melhor.
Não, porque para o povo de tecnologia, assim, pô, é uma emoção ter um negócio desse na mão. Isso aqui é o HoloLens que a Microsoft lançou. Na verdade, não lançou ainda. Pelo que a gente estava conversando aqui com o pessoal da Volkswagen, nós estamos segurando dois dos 100 primeiros HoloLens que surgiram no mundo.
E aí, curtiu? Tem muito mais, ó. O link para o vídeo completo está aqui na descrição. E agora vamos para as notícias do dia. Os rumores sobre o Galaxy S8 ganharam força nos últimos dois meses, principalmente depois da retirada do Galaxy Note 7 do mercado. E à medida que nos aproximamos do Mobile World Congress 2017, que deve servir de palco para a apresentação do S8, a boataria aumenta ainda mais. Os mais novos dão conta que o Galaxy S8 pode vir em duas variantes de tamanhos diferentes, 5,7 polegadas e 6,2 polegadas. É mais de meia polegada a mais em relação aos atuais Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge, mas que não deve impactar no tamanho do smartphone em si.
O motivo disso é o fato de que outros palpites alegam que o Galaxy S8 chegará com display curvo em todas as bordas. Além do tamanho dos displays, também surgiu a informação de que o Galaxy S8 virá com alto-falantes estéreo para competir em pé de igualdade com o iPhone 7. A principal aposta é que o sistema de áudio seja feito ou pelo menos assinado pela Harman, empresa conhecida por suas caixas de som e que foi recentemente adquirida pela fabricante sul-coreana. Relatos anteriores ainda dão conta que o Galaxy S8 chegará aos Estados Unidos equipado com o Snapdragon 835, enquanto o restante do mundo receberá uma versão com o novíssimo Exynos 8895, fabricado em 10 nanômetros. Além disso, rumores prevêem que o topo de linha trará não 4 GB, mas pelo menos 6 GB de RAM e contará com o leitor de impressões digitais ultrassônico. A Samsung também estaria considerando lançar o smartphone com a opção de 256 GB de armazenamento interno, além dos tradicionais 64 e 128. Obviamente, tudo isso são rumores e oficialmente a Samsung não se pronunciou sobre nada relacionado ao Galaxy S8. Certeza de verdade só teremos quando o MWC chegar. O evento está agendado para ocorrer de 27 de fevereiro a 2 de março de 2017 em Barcelona e nós estaremos lá.
A rede social chinesa Weibo foi inundada de rumores sobre o LG G6 nessa madrugada, e eles nos dão uma boa ideia de como será o próximo top de linha da fabricante sul-coreana.
Os primeiros boatos davam conta de algo que parece óbvio para muita gente: o G6 não vai contar com suporte aos módulos. O recurso era o principal mote de vendas do G5, que acabou deixando muita gente frustrada, principalmente aqui no Brasil, e se revelou um fracasso retumbante de vendas. Ao invés disso, o LG vai voltar a apostar na forma tradicional de fazer smartphones. Tanto é que os boatos dão conta que o G6 virá com bateria removível e que ela pode seguir a onda do momento, oferecendo suporte a carregamento rápido. E já que falamos em carregamento, especula-se que o aparelho também poderá ser carregado sem fios, algo que há muito tempo não é visto em um smartphone da LG, desde o G3. Outra aposta é que o G6 finalmente será a prova d'água, algo que nem o G5 nem o V20 são. E isso chama atenção, sobretudo porque tecnicamente estamos falando de um dispositivo cuja bateria pode ser removida. Relatos da mídia sul-coreana, no entanto, dão conta que o segredo são os adesivos de vedação que a LG utilizará, superiores aos da 3M adotados por concorrentes como Samsung. Se tudo isso é verdade, a gente não sabe, mas se houver o mínimo de verdade em todos esses boatos, então podemos ter uma ponta de esperança de que a LG estará de volta ao páreo como uma das grandes fabricantes de smartphones no ano que vem. Vamos esperar para ver.
Tá cansado de ver gente acreditando em notícia falsa no Facebook? Pois agora a rede social começou a se mexer para combater a disseminação desse tipo de conteúdo. Desde ontem, o Facebook está perguntando aos usuários o que eles acham que é fake no site. O feedback é fornecido pelos usuários numa espécie de enquete, que agora aparece logo abaixo de links noticiosos no feed do Facebook.
O site pergunta: em que medida você acha que o título desse link usa linguagem enganosa? Logo em seguida, 5 opções são apresentadas aos usuários, que podem indicar o quão enganoso é o título da notícia. A ideia é bastante clara: combater não só o chamado clickbait, mas sobretudo a propagação de notícias falsas, hoaxes e afins. Apesar disso, o Facebook não explicou como exatamente o novo recurso funciona e que tipo de ação a rede social toma quando um link específico é marcado muitas vezes como enganoso. Atualmente, quando muitos usuários escolhem por esconder uma determinada publicação, o Facebook entende que o conteúdo dela não é interessante para as pessoas e deixa de exibi-la a outros. É provável que a tal enquete sirva para o mesmo propósito. Em todo caso, é curioso ver que a rede social está apostando numa maior participação dos usuários para treinar seus algoritmos ao invés de agir por conta própria. Ao que tudo indica, por enquanto, a funcionalidade só está disponível para uma parcela restrita de usuários, mas é provável que ela chegue a todo o público nas próximas semanas.
Um novo golpe está circulando pelo WhatsApp e já atraiu mais de 1.200.000 cliques no Brasil. A mensagem promete ativar um recurso do aplicativo que permite ao usuário ver com quem seus contatos estariam se comunicando. É claro que a funcionalidade é falsa e usada apenas como isca para atrair vítimas. O falso visualizador de conversa para o WhatsApp começou a se propagar no dia 18 de novembro e tem como objetivo inscrever o número de celular do usuário em um serviço de SMS premium, nas quais as mensagens de texto são pagas.
O golpe funciona da seguinte forma: o usuário recebe um link que promete ativar uma suposta nova funcionalidade de visualizador de conversas para o WhatsApp. Ao clicar, ele é direcionado para uma página maliciosa, onde é induzido a compartilhar o falso link com os seus contatos para ativar a funcionalidade. Em seguida, a vítima é redirecionada para uma plataforma de publicidade contratada pelo cybercriminoso, e aí ele é levado a se inscrever no serviço de SMS Premium para liberar o acesso ao visualizador de conversas. De acordo com o levantamento da E7, empresa de segurança que revelou a campanha, o número de golpes aplicados pelo WhatsApp tem aumentado de forma significativa nos últimos meses. Somente em 2016, a empresa identificou 9 tipos de golpes, tendo o aplicativo como principal vetor de propagação. Entre os mais recentes golpes identificados está a ameaça que usa a nova funcionalidade de videochamadas do WhatsApp para enganar os usuários. A boa e velha dica de não clicar em links suspeitos continua valendo como a maior forma de prevenção contra casos desse tipo. Além disso, vale pesquisar sobre o lançamento de novos recursos e não acreditar logo de cara naquela mensagem prometendo milagres que seu amigo mandou.
Definitivamente, 2016 foi um ano bizarro e insiste em durar mais tempo do que deveria. Nas redes sociais, milhares de pessoas já estão pedindo desesperadamente para que ele termine logo, afinal, ninguém aguenta mais tanta tragédia e tanta coisa ruim acontecendo, né? Aliás, até parece que virar o ano vai fazer com que as coisas simplesmente acabem de uma vez, né? Mas tem quem acredite nisso. Enfim, o Twitter resolveu lançar um vídeo e a hashtag ThisHappened com os momentos mais marcantes do ano.
Da isolada de Messi no jogo da Argentina contra o Chile na Copa América, à eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e à morte do ditador cubano Fidel Castro, a rede de microblogs cobriu, em pouco mais de 3 minutos de vídeo, o que mais repercutiu no mundo. Também foram liberadas as listas dos assuntos mais comentados na plataforma a nível global e nacional. Na lista internacional, as hashtags que mais geraram engajamento foram Rio 2016, considerada a Olimpíada mais tweetada de todos os tempos, Election 2016, referente à corrida presidencial nos Estados Unidos, e o jogo móvel sensação do ano, Pokémon GO. No Brasil, a Rio 2016 manteve a liderança, mas fora isso, o quadro nacional é bem diferente do cenário internacional. Por aqui, a segunda hashtag mais utilizada foi a Masterchef BR, mostrando que a terceira edição do programa da Band ainda tem um forte apelo junto aos tuiteiros. A medalha de bronze ficou com a hashtag BBB16, demonstrando que o público brasileiro ainda alimenta um forte fetiche pela vida alheia e adora os barracos que rolam na casa mais vigiada do país. Outros temas, como o impeachment da presidente Dilma Rousseff e o acidente aéreo envolvendo a Chapecoense, também aparecem na lista, organizada num belo infográfico pela equipe do Twitter.
E para você, 2016 também foi um ano difícil? Quais foram os momentos mais marcantes na sua opinião? Conta pra gente aí nos comentários aqui embaixo. E o canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você sabe, no site tem muito mais conteúdo para você. Dá uma olhada.
Viu a última? Óculos do Snapchat estão sendo usados para filmar cenas de sexo. Pokémon Go receberá a segunda geração de monstrinhos nessa semana, é o que diz um vazamento. E Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft se unem para combater conteúdo terrorista.
Por hoje é só, acompanha a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da tecnologia. Você me encontra procurando por Igor Lopes no Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ou Canaltech com CH no final em todas as redes sociais. Amanhã a gente está de volta. Valeu!